os assuntos que marcam a atualidade com o Vítor Molenas. Boa tarde.
Boa tarde. Autoridades vão passar a aplicar multas aos proprietários que não limpem os terrenos de acumulação de mato. Depois de fotografias colocadas nas janelas do convento de Santaria, o município de Tomar vai fazer intervenções idênticas noutros imóveis da cidade. Comemorar mais de duas décadas de atividade a Tuna Sabes Cantar, vai lançar o seu segundo CD. Estamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fun Event. No pavilhão municipal, cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fun Event. Uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fun Event. Para miúdos e graúdos.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quarta-feira. Períodos de céu muito nublado, com aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada nas regiões norte e centro, em especial no interior e durante a tarde. O vento fraco a moderado, moderado nas terras altas. Descida das temperaturas, máximas previstas. Porto 22 graus, Faro 24, Lisboa 27, Santarém 30.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Muito boa tarde. A questão da limpeza dos terrenos face à possibilidade da ocorrência de incêndios, em particular nas zonas rurais do concelho e onde, em muitos casos, estes locais têm vindo a acumular mato, foi uma vez mais apresentada como preocupação na reunião de Câmara desta segunda-feira pelos independentes. Pedro Marques, autarca daquela força política no seio do Executivo, defendeu que cabe aos presidentes de junta a sensibilização dos proprietários dos terrenos.
Já falámos várias vezes nas limpezas dos terrenos. Penso que as coisas se manterão, ou seja, os autos são levantados pelas forças de segurança ou pelo município, não é? Depois o processo de contornação corre termos no município. E há situações da cidade que já falámos, que preocupam, não só pelo aspecto que dão à cidade, e temos a festa de tabuleiros aí com muita gente, e além do perigo de incêndio também que existe, é uma relação em termos do turismo e de quem nos visita, mas nas zonas rurais é muito mais preocupante. Eu acho que, no que se refere às zonas rurais, as intervenções do Sr. Presidente de Junta seriam muito importantes. Porque o problema todo está quem anda a limpar, quem limpa, e depois os confinantes que não limpam. E sujeitam essas pessoas que atuaram, não só de acordo com a lei, mas para proteger a propriedade deles e de todos nós, que depois podem ser vítimas do desleixo ou da incúria do seu vizinho. E eu acho que estas situações, o Sr. Presidente já falou que houve a primeira intervenção das Forças de Segurança no sentido de sensibilizar, mas eu penso que estamos a passar esses limites. E, portanto, gostava que a Sra. Presidente fizesse aquilo que acha que deve fazer, embora nós pensamos, discutimos isso numa recente reunião nossa, que a intervenção do Sr. Presidente de Junta seria muito importante.
A Presidente de Câmara deu depois a conhecer aquela que tem sido a intervenção da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, por intermédio das Forças de Segurança. Anabela Freitas revelou que há neste momento um maior número de terrenos limpos, mas nem sempre é possível identificar os proprietários.
Como sabe, existe a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que era esse o nome antigo, agora é a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, por alteração legislativa. E aquilo que foi combinado, sobretudo com as duas forças de segurança pública, portanto a PSP e a GNR, foi durante o mês de maio fazerem ações pedagógicas. E portanto a partir do mês de junho estarem já a atuar naquilo que são os terrenos, portanto estão a fazer segunda volta nos terrenos onde tinham passado inicialmente. Aquilo que me têm reportado é que houve, em relação ao ano anterior, houve maior o número de terrenos limpos, mas de qualquer das formas eles vão começar a atuar, visto já terem passado por um conjunto de proprietários e que tinham sido alertados para a limpeza dos mesmos. Os presidentes de junta fazem parte desta Comissão Municipal de Defesa da Floresta e, portanto, eles muitas das vezes, na identificação do proprietário dos terrenos, eles têm estado a ajudar, neste caso mais na parte rural, a GNR. E até mesmo os próprios serviços aqui, quando às vezes nós também detectamos uma situação e não sabemos bem quem é que é o proprietário do terreno, às vezes é mais fácil perguntar ao Presidente de Junta e eles têm-nos estado a ajudar nesse sentido. O município deveria ter iniciado em maio, não iniciou em maio, toda a limpeza de todos os terrenos, quer rurais, quer urbanos, de propriedade do município. Vai ser feito pela Associação de Produtores Florestais, pelos Chapadores Florestais. Têm maquinaria que permite facilmente e rapidamente limpar os terrenos e com isto dar um sinal também para que os proprietários à volta destes terrenos também os limpem. Quer a PSP, quer a GNR, as instruções que têm superiormente é precisamente de atuar claramente e não haver tolerância zero nestas questões.
Anabela Freitas aproveitou também o tema para falar da criação em Tomar de uma ZIF, Zona de Intervenção Florestal, para a área do concelho, com mais floresta, tendo sido, entretanto, constituída uma comissão que vai coordenar o processo.
É uma realidade que já deveria existir há muito tempo no nosso concelho. Temos apenas uma freguesia nossa que pertence à ZIF de Ceiça, que é a Sabaxeira, e com isso tem conseguido, através da ZIF, alguns apoios financeiros a 100% para a limpeza dos caminhos florestais e a limpeza dos terrenos, porque a freguesia da Sabaxeira detém um vasto número de terrenos florestais de própria pertença da junta de freguesia, e está-se a tentar constituir uma ZIF cá em Tomar, no concelho de Tomar, com abrangendo as freguesias Serra, Jonceiro ou Alhas, que são as mais complicadas, podendo vir aqui uma parte Casais, Alviobeira, pronto, abranger ali toda aquela zona, e São Pedro também está nos terrenos já identificados. Portanto, foi constituída uma entidade gestora da ZIF, que é a entidade gestora da ZIF da Aldeia do Mato, e que está a reunir, já reuniu com os presidentes de junta, está a reunir com proprietários, porque os presidentes aqui também estão a dar uma ajuda na identificação dos proprietários, e pensamos que com isto a gestão da faixa de combustível e a gestão dos terrenos ficará muito facilitada com a criação da ZIF cá em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O vereador dos Independentes por Tomar defendeu ainda esta segunda-feira, na reunião de Câmara, que o município deveria ter efetuado uma intervenção idêntica àquela que foi levada a cabo no convento de Santa Iria. O autarca lembrou que esta será uma das artérias mais movimentadas no decorrer da próxima festa dos tabuleiros. Numa referência à Rua Marquês de Pombal, Pedro Marques recordou ainda que o município é o proprietário do antigo colégio feminino e que, eventualmente, estaria ainda a tempo de fazer algum tipo de intervenção na fachada do imóvel, nomeadamente ao nível das janelas.
Com a intervenção que houve no convento de Santa Iria, mas que contrasta em absoluto com o colégio feminino. Ou seja, além da recuperação que houve do convento de Santa Iria, todas aquelas portas e janelas levaram aqueles motivos alusivos à festa que, de certo modo, deram um ar diferente, um ar que acabou com a sensação de um prédio devoluto. E no colégio feminino, pensamos que podia-se ter igual procedimento para que aquelas janelas tivessem um outro ar, porque são ruas que vão ser muito frequentadas na festa e, portanto, as razões que levaram a conversa e bem essa intervenção na convenceria poderiam levar também uma intervenção no colégio feminino. Passa a expressão, até parecia que o proprietário não seria o mesmo fazer no lado, não fazer no outro. E, portanto, gostaríamos de chamar a atenção para esta situação do colégio feminino.
Na resposta, a Presidente de Câmara, Tomar, garantiu que seria feita também uma intervenção na fachada do antigo Colégio Feminino. Anabela Freitas referiu que vão também ali ser colocadas nas janelas fotografias, mas neste caso a cores, para fazer um contraponto com o Convento de Santa Iria. Foi também revelado que uma intervenção idêntica está a ser projetada para a antiga gráfica de Tomar, na Rua Infantaria 15.
A intervenção no Convento de Santa Iria, Colégio Feminino, nós vamos avançar com o Colégio Feminino também. Estamos a escolher as fotografias, aquilo que é, aquilo que vamos fazer, enquanto que no Colégio de Santa Iria foram fotografias a preto e branco mais antigas, vamos fazer o contraponto para o Colégio Feminino, fotografias a cores e mais recentes. Portanto, aquilo que estamos a projetar é não só a fachada toda do Colégio Feminino, portanto, na Marquês de Tomar, mas também na Rua de Santa Iria, tem também ali uma parte bastante degradada. Estamos também já a escolher as fotografias para que se possa pôr também na Rua de Santa Iria. Concomitantemente, estamos também não só a atuar ali naquele espaço, num outro espaço que é privado, mas estamos a pedir autorização ao proprietário, porque que é aqui na gráfica. A gráfica faz ali aquele recanto e as pessoas usam aquele recanto para casa de banho e, portanto, estamos a pedir autorização ao proprietário para que tapemos aquela zona e que coloquemos, e aqui temos duas coisas em cima da mesa, se conseguirmos fotografias da antiga gráfica, da tipografia, serão essas fotografias, e caso os proprietários nos autorizam, porque é privado, não é? Utilizar essas fotografias, porque faz parte da memória de todos nós. Se não, como temos uma proximidade à sinagoga, colocaríamos fotografias da sinagoga.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Tomar Cirmel Fan Event vai abrir portas amanhã, 10 de junho, no Lodge, uma vez mais, ao público, para o último dia do evento neste ano. Recorde-se que, respondendo ao desejo da organização e dos construtores que propuseram ao CIR continuar o evento, a exposição foi prolongada até ao feriado nacional. Este é um evento solidário, uma vez que a receita reverte para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. José Lagarte, da direção do CIR, tem esperança que este prolongamento da exposição possa trazer ainda mais receita à instituição, num balanço que já é positivo. José Lagarto referiu como positivo também o facto de se realizar outro evento ligado ao Lego, já a partir do próximo dia 12, o Tomar Lego Fan Event, no pavilhão municipal, como forma de manter, disse, a dinâmica que o Conselho tem assistido nos últimos tempos.
Eu acho que isto é salutar a cidade estar com este movimento, e tem-se visto nos últimos tempos este bastante movimento na cidade com a Festa Templária e com esta iniciativa da MEL. Não consideramos que seja concorrência, mas vamos até 10 de junho, a outra iniciativa de Lego inicia no dia 12, portanto eu penso que, e as peças, apesar de ser também peças Lego, não serão os mesmos construtores, portanto serão peças diferentes. Eu acho que é bom haver esta, não digo concorrência, mas que este tipo de iniciativas a decorrer na cidade. Acho que a cidade precisa de movimento e nós estamos cá também para isso. É claro que numa outra vertente, portanto não comercial, mas de angariação de fundos para a instituição, acho que é sempre bom. Já ultrapassamos esta meta do ano anterior a nível de receitas e nesse sentido, e também tendo em consideração esse sucesso, pretendemos realizar mais algum dinheiro, que é sempre bem-vindo para o CIR. Portanto, digamos que a meta dos 4 mil do ano passado já foi atingida e queremos mais, e por essa razão vamos estar presentes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A comemorar mais de duas décadas de atividade, a Tuna Sabes Cantar Tomar vai lançar na próxima sexta e no sábado, em dois espetáculos distintos, o seu segundo CD intitulado O Gato do Barão, Aposta que Matou Sete. São 17 temas originais, 16 dos quais fazem parte de várias peças teatrais levadas à cena na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. O CD incluiu ainda o Hino da Escola, gravado já em 1997, no primeiro CD intitulado Cantar. A Hertz esteve à conversa com José Morgado, responsável pela Tuna, sobre este lançamento, que acontece às 21h30 no Cineteatro.
Este processo tem a ver com uma ideia de juntar músicas que foram feitos para teatros que aqui a escola faz normalmente no final do ano letivo. Portanto, quatro peças encenadas pela professora Ana de Carvalho, que para essas peças ela tem para fazer músicas para elas, não é? E então, no fim de termos feito 4, chegámos à conclusão que já tínhamos uma quantidade suficiente, se calhar, para editar isto em disco. Apresentámos a proposta à direção da escola, a direção aceitou e fomos em frente. Depois foi uma questão de arranjarmos um orquestrador ligado à Classsoft, que é uma empresa que trabalha nesta área, também trabalha com escolas, e a própria Classsoft trouxe o estúdio móvel a Tomar, aqui à biblioteca, e gravámos, e pronto, neste momento está praticamente a sair, aliás, deve estar pronto, é só ir buscar. São peças que a professora Ana de Carvalho faz adaptações de outras peças e também contexto original dela, e nós em cada peça intervimos normalmente, sei lá, desde duas canções, houve outra que tinha 7 ou 8, e de maneira que nós agarrámos em 16 dessas canções. Aliás, há uma delas que não foi feita de propósito para estes teatros, que era uma música que eu já tinha gravado há uns tempos quando estive na escola preparada do entroncamento, que era o Rótulo Gato Renhal. De resto, todos os outros são originais. E depois também vamos regravar o Hino à Escola, que é uma que nós já incluímos no nosso primeiro CD. Por isso, o subtítulo do nosso disco vai se chamar O Gato do Barão Aposta com o Ator 7, 16 canções de teatro e um Hino à Escola. Este título resulta exatamente dos títulos das peças onde as músicas entraram.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O professor Fernando Catroga vai ser o presidente da comissão que vai preparar as celebrações dos 100 anos de elevação de Abrantes à cidade, que se assinalam em 2016. O convite foi feito pela autarquia, oficializado na última terça-feira, como revelou na Hertz a presidente de Câmara Maria do Céu Albuquerque, num especial informação a propósito das festas de Abrantes 2015, que começam em Abrantes, precisamente nesta quinta-feira.
Tornámos público na terça-feira que convidámos e felizmente para Abrantes e para estas celebrações foi aceito pelo professor Fernando Catroga o ser o presidente, assumir a função de presidente destas celebrações, no fundo o patrono destas celebrações dos 100 anos. E portanto o professor Fernando Catroga vai estar connosco no Dia da Cidade, dia 14 de junho, este ano. Também será o primeiro ato público do professor Fernando Catroga enquanto presidente das celebrações do centenário da cidade de Abrantes. Como todos sabemos, o professor Fernando Catroga é natural do nosso concelho, em concreto São Miguel do Rio Torto, e o professor Fernando Catroga é um académico que se jubilou, inclusivamente, há muito pouco tempo. E nós entendemos que, sendo um homem de cultura, sendo um homem muito ligado inclusivamente àquilo que foi o movimento republicano, que esteve na gênese, no fundo, a esta proposta de elevação de Abrantes à categoria de cidade, tendo ele feito um trabalho académico também muito grande à volta disso, que fazia sentido convidarmos o professor para assumir estas funções. E ele assumiu, e por aquilo que nos demonstrou com grande gosto, e portanto o professor Fernando vai estar connosco no dia 14 e vai ser um dos intervenientes às 11 da manhã no Jardim do Castelo, se o tempo assim o permitir, que esperemos que sim, para abrilhantar também e dar dignidade a este dia da cidade.
Aspectos, então, desta preparação da comissão que vai celebrar a elevação de Abrantes. A cidade faz 100 anos em 2016.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O envelhecimento é um problema para o país? O envelhecimento não é uma tragédia. O envelhecimento tem a ver com o desenvolvimento. Não é por acaso que as sociedades mais envelhecidas são as mais desenvolvidas. A nossa sociedade é composta por um elevado número de idosos. O seu aumento é substancial de ano para ano e isso deve-se ao aumento da esperança média de vida, que se verifica conjugado com a baixa taxa de natalidade. Já aqui falámos sobre isto noutras crónicas. No aspecto humano, é uma excelente notícia. As pessoas têm a benesse de uma maior longevidade. Isso implica uma alteração gradual do conceito da nossa forma de encarar a velhice. Aqueles a quem outrora considerávamos idosos são agora definidos como terceira idade, quarta idade, séniores. A sociedade em geral não nutre especial carinho pelos mais velhos, pois considera que estes poderão vir a criar um problema grave de sustentabilidade em diversos setores, especialmente nas reformas atuais e futuras. Efetivamente, o impacto económico do envelhecimento da população traz os custos financeiros e orçamentais adicionais das pessoas viverem mais do que o esperado. O espectro dos pensionistas poderem ficar sem dinheiro chegados à reforma, de facto, é uma realidade a que não se pode fugir. Mas o problema não está em si mesmo, mas na necessidade de o resolver, procurando optar por uma visão positiva e ir ao encontro das novas abordagens de uma realidade que não se pode escamotear. O envelhecimento não se combate, aproveita-se. No aspecto político e mediático, o envelhecimento tornou-se uma obsessão nacional e, como tal, exigem-se respostas rápidas, soluções à medida, legislações adequadas, programas inovadores, medidas eficazes. Contudo, ao falar em população, devemos compreender que a realidade não muda por decreto e muito menos segundo os nossos desejos. O envelhecimento é uma realidade, o envelhecimento não se combate, o envelhecimento é uma tendência que veio e está e irá ficar. Como podemos então fazer frente a este problema? O problema está na organização da sociedade que temos. Esta organização que temos na sociedade foi montada para sociedades muito jovens em que existiam poucos velhos, as pessoas viviam pouco tempo depois dos 65 anos. A pessoa tinha um tempo para estudo, tinha um tempo para trabalho e um trabalho extremamente intensivo. Eram sociedades muito marcadas pela força física, pela intensidade física do trabalho. Neste momento, o que marca as sociedades não é tanto o músculo físico, mas mais o músculo intelectual. E o músculo intelectual não tem idade. E nós montamos essa organização de ciclos de vida. Uma idade para se formar, uma idade para se trabalhar. E de um momento para o outro, a sociedade mudou e continuamos com esse modelo, como se fosse um modelo que tivesse de ficar para sempre. O envelhecimento não é, de facto, um problema. O problema está nas nossas cabeças. O problema está em nós. Na incapacidade de nos adaptarmos a um curso dos factos, que é completamente diferente. As pessoas mais velhas do futuro vão ser diferentes das pessoas mais velhas que nós conhecemos hoje. Não vão ser um retrato ampliado do que temos no presente. Mas mesmo que a fecundidade aumente, que os saldos migratórios regressem a positivo, nós vamos ser uma sociedade muito mais envelhecida do que somos hoje. Essa é a realidade com que todos nós teremos de viver. Os idosos não podem ser um fardo para a sociedade. A maior parte não é nem o deseja ser, mas é necessário elaborar políticas concretas para que esses se sintam úteis nesta sociedade que vivemos. Com a revisão e extensão do Plano Nacional de Saúde 2012-2016 até 2020, são apresentadas novas metas das quais saliento o aumento da esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30%. A esperança de vida saudável aos 65 anos é em Portugal, em 2012, de 9.9 anos para homens e 9 anos para mulheres, valor este inferior ao melhor valor dos países da União Europeia em 2011, de 13.9 anos para homens e 15.2 anos para mulheres na Suécia. O projeto linear a 2020 identifica que os valores a atingir neste indicador serão de cerca de 12.9 para homens e 11.7 para mulheres. É assim colocado uma ênfase na promoção e educação para a saúde, de modo a ter uma população nesta faixa etária mais saudável. O envelhecimento não é uma tragédia, o envelhecimento tem a ver com o desenvolvimento. Não é por acaso que as sociedades mais envelhecidas são as mais desenvolvidas.
A nota do dia com Luís Moraes, no fecho das notícias. É tudo, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.